libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 4 do livro Libertação, numa cidade estranha. Estávamos passeando, junto com André Luiz, por aquele quadro desolador que aparecia ali na cidade, né? Naquele ambiente. E a indagação é essa: por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas, amigos, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Isso é uma coisa séria, né? Da autoaceitação, né, gente?
Pois é. Só que lá nessa cidade, nas trevas, nesse mundo espiritual, isso é uma consequência.
Isso.
Essas pessoas, esses espíritos que estão lá, eles eram assim.
Isso.
Eles não se transformaram nessa forma. Eles eram assim. Então, quando desencarna, continua sendo exatamente da mesma maneira que se é.
Exatamente.
Daí essa importância da gente fazer essa reflexão para saber se nós estamos mais para o lado da equipe do Gúbio ou se nós estamos mais para o outro lado, né? Lembra que num parágrafo anteriores eles falaram que muitos desses espíritos que são levados para lá, ou seja, eles são levados, na verdade, são atraídos para lá por afinidade, são espíritos, por exemplo, preguiçosos.
Isso.
São pessoas que, quando encarnadas, são preguiçosas, quando desencarnam, continuam preguiçosas. E essa energia do preguiçoso é importante para as trevas.
Isso.
Então, automaticamente, então as pessoas que articulam, que estão sempre articulando, fazendo intrigas e falando um aqui, fazendo outra acolá, as pessoas que são dissimuladas, as pessoas que têm a voz mansa, mas por trás tem muito fel. Então, tudo isso é material valioso para as trevas. E às vezes nós podemos estar a serviço das trevas e nem percebemos.
Exatamente. Né? E ele continua: nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior, através dos efeitos da nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe material matematicamente todos os resultados do nosso esforço, no bem ou no mal, no interior dela própria.
Pois é, esse arquivo da consciência.
Isso é sério, né?
Será que nós frequentamos esses arquivos da consciência para a gente dar uma olhada? Como é que anda a nossa consciência?
Isso.
Porque esse livro, Libertação, nós vamos ver que tem um sofrimento muito grande. E todos que sofrem nesse livro são pessoas que são distraídas com a vida. As que são envolvidas para o mal, ou seja, que aí já é uma decisão pessoal, e as que estão, que foram arrebanhadas sem até saber o que está acontecendo.
Consciência.
Que sem consciência. Por quê? Porque não tem o hábito de raciocinar, não tem o hábito de pensar. Né? É muito o Maria vai com as outras.
Isso.
Quantas vezes as pessoas chegam para a gente para contar uma situação e a gente acredita piamente naquele primeiro momento, sabe? Então a gente tem que investigar, ver se é aquilo mesmo, se aquilo faz sentido. Não, mas olha só, isso não faz sentido.
Não está batendo.
Não está batendo, mas isso assim, sabe? Então, às vezes a gente toma partido, nós temos a tendência de tomar partido com a primeira pessoa que fala para a gente. E a gente tem que ver, fazer essa análise, porque é isso que os espíritos falam o tempo inteiro para a gente, de fazer análise. E vamos ver que esses espíritos arrebanhados para dar sustentação às trevas são espíritos que não raciocinam.
Exato.
Alguns não são devotados ao mal, mas por não serem neutros, não raciocinarem. E às vezes a gente fala o quê? Isso não tem nada a ver comigo.
Exato.
Então, o morador de rua não tem nada a ver comigo, isso é coisa da prefeitura. A criança desvalida não tem nada a ver comigo, porque isso é problema da família, problema do governo. Então, a gente coloca cada um na sua responsabilidade formal, que está certo, mas ao mesmo tempo, se nós somos irmãos, nós temos que cuidar da dor do outro. E às vezes a gente vai criando para a gente uma indiferença muito grande, e quando desencarna, está cristalizado na indiferença, e a indiferença também é parte das trevas.
Com certeza, com certeza.
Então, a gente tem
que... É um vício.
Isso, a gente tem que ver se nós estamos agindo com indiferença ao outro, né?
E ele continua: André, o espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Desfeita a máscara do corpo, sobre a qual se escondia a maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas identificáveis. O perispírito, que para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de repetir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços da sublimação, aliam-se umas às outras, através de organizações que se exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstantes, ferretuadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. É sério isso, né, gente? É o semelhante atrai o semelhante. E ele fala uma coisa aqui que eu fiquei pensando, Brenice. Quer dizer, eu não quero que o superior chegue até a mim porque eu não quero ser descoberta.
Pois
então,
é
uma voluntariedade em eu colocar essa máscara, né?
Isso. E a gente vai se viciando mesmo, né? Porque, e às vezes a gente tem vergonha de nós mesmos.
Isso.
E isso dificulta cada vez mais a gente se entender. Quantas pessoas eu conheço que fazem tratamentos terapêuticos, fazem tratamento com psicólogos e tal, e não mencionam determinadas coisas, ou quando menciona
sim,
de uma
mesmo,
forma mascarada.
Mascarada.
Eu tenho amigas minhas que são psicólogas, e ela fala, eu percebo que aquela pessoa não está sendo sincera quando fala
que
aquilo.
Que aquele não é o problema.
E a dificuldade de falar a realidade sobre si mesma, né? E é natural nós termos essa dificuldade de falarmos, olha, eu sou uma pessoa muito egoísta, eu sou uma pessoa que... Eu causo mal para as pessoas, eu sou uma pessoa que articula dentro da minha família, eu sinto prazer quando alguém se dá mal. Então, eu acredito, e os espíritos também nos conhecem, que é difícil realmente, mas é esse o caminho, não tem outro caminho.
Na hora da mudança, se você quer mudar mesmo, né, vai doer muito, mas vai valer a pena.
Isso.
Porque a criatura, depois que ela fala, ela tem até um alívio.
Isso.
Porque ela percebe que não está sozinha naquele campo, alguém vai ajudá-la.
Exatamente,
né?
Exatamente, sabe? Quantas vezes... É um parto, né?
Isso.
Porque é a dor naquele momento, mas assim, a sensação de alívio depois. Isso. É uma coisa muito grande.
E aí, se a pessoa que ela vai falar é superior a ela, não quer dizer que seja espírito superior, não, mas é superior naquele aspecto, né? Ela sabe que não vai ser criticada, que a sua vida não vai ser exposta, porque também tem o cuidado. Cuidado, né? Você não vai expor as suas mazelas a qualquer um, porque tem gente que não sabe o que vai fazer com a mazela do outro.
Isso.
E vai muitas vezes até prejudicar com uma exposição desnecessária. Mas se a criatura já venceu aquilo, ela vai ter uma postura ética, ela vai respeitar você e vai oferecer coisas para ajudar você a sair dali, né?
Isso.
É muito importante.
Aquela reflexão que Santo Agostinho ensina pra gente fazer no final do dia, se nós formos ali passo a passo, fazendo uma reflexão, reflexão assim bastante profunda, nós vamos ter uma ferramenta de autoconhecimento assim realmente
muito bom, aquilo é
magnífica, magnífica.
Muito bom.
E a gente não pode ter medo da gente mesmo.
Não.
A gente não pode achar que nós somos uma outra coisa.
Isso.
Porque a gente vive numa dualidade dentro de nós mesmos. A gente acha que o pensamento que está nos atrapalhando, é. Que a nossa mente está nos atrapalhando, como se nós não fôssemos
donos.
A própria mente e o próprio pensamento. Então, nós assim, estamos tão viciados a arrumar culpado, a sempre botar, dar uma justificativa externa às nossas percepções, que isso é um vício. Sim. Nós vemos isso, às vezes, na própria criança. A criança ainda é pequena, ela começa a arrumar uma justificativa. Tem uma netinha de uma amiga minha que virou para a avó e falou assim: sua idiota. E aí a minha amiga olhou firme para ela e falou: repita. Aí, sabe o que a criança fez? Estava com um ursinho na mão, falou assim: foi ele.
Exatamente.
É. Só, isso mostra o que é do espírito, entendeu? Que na hora que alguém encara, ele não quer deixar...
É, teve um caso do menininho também, que ele tem, né, filho de professor, então a professora tem, ele tem lá o espaço para ele desenhar, pintar, né? Então ela fez muito bonitinho no quarto dele uma parte só de lousa, né? Uhum. Então ali ele pode fazer o que quiser, né? Com a canetinha, fazer o que quiser. Mas aí o que ele fez? Ele foi para a parede. Aí ela chegou e falou assim: quem foi que fez isso? E ele de cabeça baixa: fulano, você sabe quem foi que fez isso? Aí eu falei assim: sei, foi a mão. Então, olha só, mas ele era pequenininho mesmo, muito miúdo, né? Mas olha já o espírito já descobrindo uma forma de escamotear a responsabilidade, né?
Exatamente.
Ele sabia que não era para fazer, mas aí ele colocou a mão como se não fosse ele, e a gente coloca isso.
Exatamente.
Né? Aí isso é meu instinto, sabe? É alguma coisa que surge que eu não tenho controle, né? Mas isso é meu.
Exatamente. Às vezes a gente até bota a culpa no santo, né? Meu santo é porque meu santo não cruzou
com o outro. Pois é, agora imagina santo viver com uma complicação. Nossos anjos de guarda não se combinam. Imagina, né?
Então a gente tem que assim, fazer esse esforço de se reconhecer mesmo. Porque muitas vezes nós somos o desconhecido para nós. Nós criamos uma imagem nossa muito superior do que nós somos.
Isso.
Né? E, ou então, aquelas pessoas que são depressivas, que se acham que são muito inferiores ao que, na verdade, elas são, mas isso é apenas técnica de camuflar quem nós somos.
De ser o coitadinho, né? E tudo
Exatamente.
Isso.
Exatamente.
Né? E aí, a André falou assim: mas, instrutor, não há recursos de suerguer semelhantes entre comunidades? André, a mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar no solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Que beleza,
pois
né?
Né? E ele fala aí da questão do desejo.
Isso.
Né? Então, qual é o nosso desejo real?
Isso.
Sabe? O que a gente deseja pra gente? Porque a gente fica, às vezes, falando desses espíritos superiores, fala, ah, eu queria tanto já ser um espírito superior.
Isso.
Mas isso depende exclusivamente da gente. Mas a gente vive como se, na realidade, nós não desejássemos isso.
Exatamente. Né? Exatamente isso. A gente não se decide. Eu lembro de Leon Denis, quando ele fala no problema do ser e do destino, sobre a vontade. Ele diz, né, que a vontade é a maior potência da alma. Então, muitas vezes, você, ah, mas eu quero, né? Mas o meu querer é uma coisa, assim, muito fraca, muito frágil, né? Então, para mudança moral, ô, Berenice, vamos pensar só. Manter um padrão vibratório elevado, para nós, ainda é sacrificial, né?
É verdade. É verdade. E olha, é tão interessante porque muitos de nós não conseguiríamos conviver lado a lado com esses espíritos.
Isso,
a gente
não
conseguiria.
Não, não.
Às vezes a gente fala assim, puxa vida, já pensou você ter um espírito assim, um benfeitor? Imagina o Dr. Bezerra ser o meu mentor e estar sempre comigo. Olha só, nós não aguentaríamos conviver.
Não, não.
Seria uma pressão muito grande.
Exato.
E muitos de nós julgariam esse espírito como bobo.
Isso, exatamente.
Entendeu? Olha, no filme sobre a Madre Teresa é interessante, porque quantas pessoas tentaram conviver com ela e não conseguiam acompanhar o ritmo de trabalho dela. E olha que é uma mulher fraquinha,
isso,
baixinha, franzina, comia pouco, dormia mal, mas tinha um vigor tal que muitos jovens não conseguiam acompanhar aquele
tinha
pique.
Tinha um diferencial, né?
Isso. E muitas abandonavam porque falavam que era inútil aquele
Exato.
Trabalho. Mas ela é muito boba, sabe? Ela é uma alienada.
Eu estou lembrando, né? Eu tive um contato com ela, né?
Uhum.
Nessa encarnação. Então, houve um momento que a gente foi lá cedinho, né, e tudo, na abertura, ela já estava esperando o grupo. Então, ela, em pezinha, né, já vestida e tudo. Então, a primeira coisa é mostrar os doentes. Eu sempre falo isso.
Com a irmã Dulce.
Irmã Dulce.
Ah, porque eu falei Madre Teresa.
Teresa,
tá,
desculpa,
da irmã Dulce.
Irmã Dulce, né?
Irmã Dulce.
Do
uh-huh.
contato.
Que é.
E aí,
é tudo a mesma coisa.
É a mesma coisa, muito frágil,
é verdade,
né,
é verdade.
A situação toda. E eu lembro que naquele momento ela tinha 30 e poucos doentes. E ela fazia uma oração diferenciada por cada um, porque ela perguntava assim, como é que está você? Perguntar ao doente como é que está, é ter o relatório, né?
É ter
o prontuário. Olha, tá assim, assim, assado. E ela orava, né? Cada um. Eu lembro que eu novinha, eu fui até a quarta oração, a partir dali, nada. Mas o Divaldo foi. O Divaldo foi até o final com a oração lá fazendo.
É. Pois é, a gente não aguentaria ficar
no
estado de prece.
Eu não esqueço, gente. Quando ela passa pela cozinha, as irmãs, e lá vem ela, porque ela pegou assim uma concha daquela enorme, né?
Uhum.
E suspendeu para ver os legumes, se estavam partidos de forma digna, porque ela falou uma frase que eu nunca mais esqueço: para os hóspedes de Jesus não se dá qualquer coisa.
Uhum.
Qualquer coisa para qualquer um. E teve um detalhe que me chamou a atenção. Que aí depois serviu aquele café, né? O café da manhã baiano, que é bem diferente da nossa mesa aqui carioca, né? Com aquelas... com as coisas cozidas e tudo. E tinha um biscoito de mandioca quentinho, que foi feito por ela. Então, imagina, pra ela fazer aquele biscoito, a hora que ela acordou pra preparar e tudo. E aí, naquele momento, já com o pulmão só, com a dificuldade toda, mas ninguém saudável acompanhava o ritmo.
Isso.
É essa a questão.
Você falou uma coisa aí da prece, é muito interessante. Vê se acontece com você que está nos ouvindo. Quando você está em algum local, e a pessoa começa a fazer uma prece, que a prece é longa. No primeiro momento vai bem, daqui a pouco você começa, ai meu Deus, essa peça não vai acabar.
Exato.
Ora, se a gente sabe que é justamente no momento da prece que existe a maior aproximação, todo o livro que a gente leia, na hora da prece, aí eles falam o quê? Que era um cascata de flores, os
Isso.
mentores aproximaram, havia um
luzes,
tratamento de
né?
cura,
Isso.
né? Troca de fluido dos benfeitores. Então, se a gente tem esse conhecimento, na hora da prece, era pra gente falar assim, ai meu Deus do céu, eu quero assistir ainda mais um pouquinho.
Exatamente, que dura uma hora.
E
né,
quando acaba, a gente, ai meu Deus, já acabou
que
a prece?
Pô,
será que deu tempo deles fazerem tudo?
Isso.
Esta era para ser nossa postura.
Mas
qual é a nossa? A pessoa começa, chega lá, aí quando você pensa que a pessoa vai finalizar, que ela recomeça a
Exato.
Prece, a gente fica, ai meu Deus do céu.
É agora.
Caramba,
é agora.
É aquela prece que não acaba nunca.
Isso.
Quando, na verdade, é aquele momento que é o momento mais precioso. Exato. Então, perceba, a nossa mente, às vezes, ela não consegue sustentar. Não. Então, imagina nas preces da Madre Teresa, que eram aquelas preces longas, dentro da religião dela, muitas vezes de joelho, aquelas preces longas. Ninguém aguenta.
Ninguém.
Sabe? Chega, vem cá, aqui todo mundo só reza, não é possível. Quando é justamente esse momento que é o momento mais precioso.
E elas sustentadas pela oração, né?
Exatamente.
Porque elas davam uma prova física. É física, material, gente. Como
isso.
É que essas pessoas tão doentes, tão complicadas, com a saúde tão complicada, aguentavam produzir tanto? Porque a oração era alimento para elas, né? Então, era o bem que elas recebiam. E que a gente, às vezes, se nega, se recusa de dar, de oferecer a gente mesma.
Se a gente orasse o tanto de tempo que a gente come...
Exato.
Nós estaríamos muito bem.
E que a gente reclama, né?
É.
Vamos lá, eu tenho coisa pra me queixar. Peraí, vou começar a fazer uma oração sobre esse fato. Se a gente substituísse a queixa por oração, a gente estaria no outro caminho, né? Em outro ponto, né? E aí ele disse pra gente assim: sorrindo ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vasta teoria de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Calou-se Gúbio, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me no mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos subhumanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se em roupagem de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise vagueavam absortos sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformaram em duendes.
É interessante que ele está falando aí desse... do próprio Lombroso, né?
Isso.
Que estudou justamente a criminologia,
né?
E tal. Então, isso é interessante para a gente pensar sobre as questões de pena de morte.
Isso.
Porque quando nós temos um grande criminoso entre nós, se nós promovermos a morte dele através da pena de morte, o estrago é muito maior.
Isso.
Do que deixar ele aprisionado no corpo, à margem da sociedade, né? Porque é importante os presídios. Os presídios, ele tem uma função educadora muito grande. É uma pena que nós humanos não usamos o presídio de uma forma adequada,
isso,
né? Porque é para ser uma forma de reeducação, de educação mesmo. Mas nós fazemos uma superpopulação e deixamos ali esquecidos. Mas, na verdade, um espírito que reencarna voltado para o mal, aprisionado no corpo físico e voltado para o mal, é muito importante que ele seja colocado num educandário e aguente firme ali naquela reeducação. Porque se a gente promove a morte através da pena de morte, porque esse é um pensamento imediatista, a gente quer que saia da nossa frente.
Uhum.
E como nós somos muito visuais e analisamos tudo pela aparência, o que que a gente vê? Um criminoso. O que que a gente quer? Que ele suma. Uhum. Através de quê? Da morte. Agora, imagina uma mente dessa, ao invés de estar aprisionado num corpo limitado, preso num presídio, imagina, pela pena de morte, você libertar uma mente dessa e deixar solta no mundo espiritual. Então, a influência e o estrago na humanidade vai ser muito maior. Mesmo porque...
Até porque esse cenário que está aqui é criado pelas mentes, né?
Exatamente.
Esses becos, despenhadeiras, essas árvores, isso é tudo resultado do clima mental. Imagina só, quantos paraísos que a gente deixaria de ter na Terra, né?
Isso.
Lugar de refazimento tudo isso. Pela ação mental perniciosa, né?
Então, tem até um caso do próprio Leon Denis, que quando ele estava encarnado, ele foi chamado para um julgamento de pena de morte. Isso. E ele disse, olha, matando o corpo, nós vamos libertar esse espírito que vai ter uma influência muito grande na própria humanidade e vai fazer um estrago muito maior. E a gente tem que ter essa consciência e rezar muito pelos nossos dirigentes, pelos presídios, para que se tornem casas de educação. Muita paz.
Muita paz, irmã.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.